Nós saudamos também nessa manhã todos vocês que vieram nesse domingo de manhã de todo o coração para esse culto a Deus, também todos que estão ligados via internet, também eles nós saudamos e desejamos a vocês juntos a rica bênção de Deus. Somos gratos por ontem à noite, pela preciosa palavra que nós ouvimos. Nos foi indicado para que atentemos para essa profética palavra de Deus que diante de todos os nossos olhos se cumpre. Somos gratos por isso. Na Escritura está escrito tudo. Deus se preocupou de tudo. Assim, ontem à noite, nós ouvimos essa mudança climática não está somente limitada localmente, mas é global. Para todas as nações e povos, é visível, sensível. E nós reconhecemos, pela graça, o que Deus fez ao seu povo de Israel e ainda faz. Somos gratos hoje, nessa manhã, por aquilo que o Senhor fez em nós, que Ele abriu os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos para ouvirmos e os nossos corações para crermos. A última mensagem que é precursora da sua segunda vinda, nós a ouvimos, ela nos foi anunciada. Deus nos concedeu graça. Nós aceitamos e somos gratos por isso, que podemos ter parte naquilo o que o Senhor faz agora. Somos gratos que Ele enviou o seu profeta. Somos gratos pelo ministério que Ele colocou no nosso meio de repartir o alimento. Irmãos e irmãs, estão aí para que sejamos preparados para a sua breve vinda. Como o irmão Frank disse ontem à noite, não vivemos no tempo do fim, mas no fim do tempo do fim. E o chamado está sendo passado, o noivo vem. Levantai-vos, preparai-vos, que também o Senhor possa utilizar estas horas para que sejamos preparados. Somos gratos que o Senhor está presente, porque nós cremos cada promessa da Escritura. Ela é para nós, sim e amém, para a glorificação de Deus através de nós. O hino que nossos irmãos Schreiber cantaram, eu glorifico a maravilhosa graça. Eu queria, de fato, também, queria cantar junto com a igreja, mas já ouvimos. Que o Senhor possa nos abençoar adiante. Vamos no começo cantar dois hinos. Começamos com o ano número 1. Eu quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade. Quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Cantem, ó cantem, do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz. salva os pecadores. Também a mim, através da sua expiação, me trouxe luz e salvação celestial. Cantem, ó, cantem do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder de expiação que liberta. Salvador, eu quero glorificar o seu, as suas ordenanças são sem falha. Ele ajuda os seus a vencerem plenamente sobre o pecado, a morte e o inferno. Cantem, ó, cantem meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiador que liberta. Cantem, ó, cantem. Meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiador que liberta. Glória e louvor. Somos gratos a Deus pela graça que Ele nos concedeu. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios: pela graça sois salvos, irmãos, de acordo com a fé, não de nós, mas o presente de Deus é. Vamos como segundo hino cantar número 14: chuvas e bênçãos devem cair. Chama a boca eterna. Chuvas e bênçãos devem cair. Chama a boca eterna. Tem eterno refrigério. Nos anuncia a promessa. Chuvas de bênção. Chuvas de bênção são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênção devem cair. Então Jesus é honrado e sobre os montes e sobre os planaltos já se ouve o anúncio das chuvas. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Chuvas e bênçãos são tuas. Dá-nos tempo, refrigério. Cumpra tua palavra em nós agora. São necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nós nos inclinamos adiante de Ti, agora, quando clamamos a Ti, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus, chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Obrigado. Dor e louvor. Para isso podemos falar amém. Ele ontem nos abençoou, e Ele também hoje, nesta manhã, nos abençoará. Ele é o mesmo. O que Deus diz, isto acontece. Sempre foi assim. No princípio, Deus disse, seja luz, e se tornou luz. Tudo o que Deus diz, isto acontece. Tudo o que Ele prometeu, se cumpre naqueles que creem. Nós pertencemos a esses, pela graça, glória e louvor. Nós cremos de todo o coração que o Senhor está presente nesta manhã, no nosso meio, que Ele possa chegar ao seu direito com todos nós, que Ele possa nos conceder aquilo o que cada um necessita. É múltiplo, mas o Senhor está pronto para nos conceder hoje, nesta manhã. Leio uma palavra antes do irmão Schmidt de orar conosco. De Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça. Amém. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Glória e louvor seja o Senhor. Ele criou uma perfeita vitória no Gólgota. Ele tomou os nossos pecados sobre si. Ele eliminou os nossos pecados. A cédula de culpa foi rasgada. Nós vemos aqui, Ele cravou-a na cruz. Os nossos pecados foram eliminados, irmãos e irmãs. Estamos livres, nós estamos livres. Estamos hoje, nessa manhã, como filhos e filhas de Deus, reunidos aqui, na Sua presença, para, da plenitude da Sua graça, sermos abençoados. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Ele fez tudo por nós. Nossa oração conjunta é que a plena vitória do Gólgota, hoje, nessa manhã, se torne revelado no nosso meio, em todas as nossas vidas, para a glorificação do seu nome. Disso é que se trata, irmãos e irmãs. Não somente viemos para ouvir, somente nós queremos que o Senhor se revele de forma, desejamos que o Senhor se revele de forma sobrenatural, confirme a sua palavra e faça aquilo, o que Ele nos prometeu, que Ele possa conceder ao seu servo força para isso, para, nesta manhã, para dizer aquilo, o que Deus nos quer dizer. Estamos cheios de expectativa. O Senhor não nos decepcionará. Glória e louvor seja o seu nome. Pedimos agora que o irmão Schmidt venha para orar conosco. Vamos nos levantar. Grande Deus, olhando para ti, não para os montes, mas sim para o Deus vivo, olhamos nesta hora e te agradecemos pela grande graça, pelo privilégio que tu nos deste, que podemos nos reunir e juntos, diante da tua face, podemos nos abrir, ó Deus, conceda hoje também graça, que a tua bênção que já foi passada sobre nós ontem à noite, que tu nos indicaste e provaste através da tua santa palavra que o tempo no qual nós vivemos é o último tempo, o fim do último tempo. Nós te agradecemos e pedimos, conceda-nos graça. Como nós ontem ouvimos, se vemos e ouvimos isso, devemos atentar e olhar para cima, porque nossa redenção se aproxima. Nós te agradecemos. Nós sabemos que o tempo está aí, onde o teu povo deve sair para fora e sair e está saindo. Todos que ouvem aceitarão e se deixarão preparar para o glorioso, para a tua gloriosa vinda. Ajuda-nos também aqui, ajuda todos que estão ouvindo, ó Deus, que juntos possamos trazer a honra ao teu altamente santo nome. Tu és digno de receber adoração e honra. Eu te agradeço por ter me concedido graça, mas Senhor, todos nós agradecemos a ti, que tu fizeste, Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos também, o apóstolo disse aos Colossenses, hoje, essa palavra fala conosco, também a nós, tu concedeste graça, pela graça, tu nos abriste os olhos, abrisse os corações, assim te pedimos, Senhor, abra as nossas bocas para que te glorifiquemos e honremos o teu nome. Glória e louvor seja a ti. Abençoes tu todos que estão vindo, abençoe todos que estão vendo. Nós te pedimos também, abençoe a boca através do qual tu falarás e falas. E nós, eu quero ouvir, Senhor, nós, por favor, tem misericórdia de nós, e nós te agradecemos por tudo, no precioso nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós nos sentamos. Eu tenho saudações para serem passadas antes que seja lido. Saudações da Ucrânia, Rússia, de Donetsk, irmão Vassiliev, deixa saudade de coração, irmão Gretzky, de Shotivody, irmão Ignatov, da Rússia, Yeist, e outros irmãos, deixam saudade de coração, então pedimos, se quando as saudações tiverem sido lidas, haverá uma bênção de criança. Então que eles venham, se preparem e venham para a frente. Assim, quando o corinho ter sido cantado, queremos pedir que venham para a frente. Vamos juntamente ainda cantar alguns corinhos. Vamos começar com o número 1. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul. Nós viemos do sul e do norte. Estamos sentados à ceia no salão celestial e ouvimos as palavras do Salvador. Nós vemos a sua face adorada e bebemos lá santidade. Cantamos hinos de júbilo lá em toda a eternidade. Nós viemos do leste e do oeste. Nós viemos do sul e do norte. Estamos sentados à ceia no salão celestial e ouvimos a palavra do Salvador. Vemos a sua face adorada. Bebemos lá santidade. Cantamos hinos de júbilo lá em toda a eternidade. E número 3 ainda, ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo, louvar e glorificar a sua obra de salvação. Desejo sobre ruas douradas cantar alto e claramente. Após a luta, glória, alegria eterna. E ainda número 2, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Madeiro do Calvário.
Amém.
Isto é que nos une a todos. Nós amamos, o amamos porque Ele por nós foi à cruz e criou a nossa salvação. E podemos ouvir assim como ontem, e não somente nós que estamos aqui. No corinho cantamos, aqui está escrito, eles vêm do leste oeste, mas o irmão Frank cantou, nós viemos do leste oeste, e assim será, porque nós não nos excluímos daqueles que estarão na ceia, nas bodas. Também nos saúdo muitos irmãos, sem mencionar o cidade e país, irmão Roberto, irmão Rashid, irmão Marco, irmã Sangueta, na América do Sul, do Peru, o irmão Joé, e do Haiti, o irmão Deogracias, dos Estados Unidos da América, o irmão Baiti, do Canadá, nosso irmão Isaac, da Austrália, o irmão Lutica, da Finlândia, o irmão Anthony, da França, irmão Goma, no saúde de toda a igreja de Nancy, irmão João, da Itália, irmão Rafael e irmã Maria, igualmente com o irmão Nicola, da Índia, irmão Jamel, da Turquia, irmão Josef Kazadi, da Rússia, temos saudações, já ouvimos saudações, irmão Alexander da Basquíria, da Romênia, de Aleste, igualmente como do irmão Christian, da Hungria, saúde do irmão Lajos, da República Tcheca, irmão Thomas, e da Polônia, irmão Marius, do Gabão, irmão Paul, de Moçambique, o irmão Luiz Augusto, o irmão Noé, o irmão Mateus, de Ruanda, o irmão Martin, o irmão Chauffeur, então de São Tomé e Príncipe. Esse é um pequeno estado, uma ilha no Atlântico, ao oeste do Gabão. Irmão Steve, no saúdo de Madagascar, irmão Adrian, irmão Faleri, irmão Lova, dos Camarões, irmão Marcel, de Benin, irmão Charles, de Uganda, do campo de refugiados, irmão Sami, irmão Janvier, da Costa do Marfim, irmão Salé, Michel, Yapi, Bozo, Gatian, Joaquim e Richer, de Burundi, saúde aos irmãos Martin, Bernard e Leônidas, de Zimbábue, os irmãos Dazi e Nyasha, Quênia, irmão Nyagi, do Congo, no céu do irmão Neemi, Jean-Jacques, Mbala, João, Baltazar, Eli, David, Lomboto, Jean-Claude, Antoine, Norak, Ruben, Martin, Samuel, e não termina aqui, são muitos saudações, Justin, Fred, Nathan, Cipra, Gerard e Papi, e finalizando, os irmãos da África do Sul, irmão Brian, irmão Lupondo, irmão Tabo, irmão Benjamin, o Semelane, Laurent, Cecil e Aaron. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente a todos. Foram muitas saudações, pode ser que um ou dois passaram sem ser lidos, mas sejam todos certos, se mencionamos ou não, saudados ou não saudados, recebemos todos a mesma bênção do Senhor. Vamos cantar o corinho, nós damos a glória somente a Jesus. Então pedimos que os irmãos que já nos levantamos, pedimos que os irmãos que querem abençoar a sua criança, venham para a frente. Nós damos a glória somente a Jesus e anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Vem alguém? Sim. Irmão Schmidt, venha você. Venho para cá. Que língua? Dois. Alemão. Está bem. Pai nos céus, nós falamos obrigado e te adoramos, porque ainda há pessoas que vêm confiar-se a ti e a tua palavra. Se tu estivesse no nosso meio, tu o farias, Senhor nos céus, mas no teu nome nós te pedimos, abençoe as crianças, abençoe toda a família, fortifica na fé, ó Senhor, guia e direciona-as para a glória do teu nome. Mais uma vez, tu, no nosso meio, Tu farias se tu estivesse no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, que ainda Tu fazes através do Teu Espírito da Verdade. Abençoes Tu, mais uma vez, te pedimos, as crianças, abençoe toda a casa para a glória, honra do Teu nome. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, amém. Então vocês podem sentar-se. Vamos chegar diretamente à proclamação da preciosa e santa palavra. Deus, em todos os hinos, já nos hinos do coral, pleno evangelho, simplesmente todo-poderoso. Eu não posso fazer nada, mas eu sou sempre alegre quando hinos são cantados que em toda a terra, em todos e por todos os crentes, pode ser cantado junto. Eu não posso fazer nada com hinos que vêm do movimento carismático, não posso fazer nada com isso, somente com os hinos que, de fato, de avivamento surgiram, onde o núcleo bíblico foi atingido e, de fato, na palavra de introdução já ouvimos. Isso, nós podemos sinceramente, diante do nosso Deus, reconhecer Jesus Cristo e a consumada redenção são ponto central da nossa proclamação. Não somente mensagem, ou o profeta disse, mas o pleno evangelho, a plena salvação que Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos concedeu. Nós ouvimos todas as orações novamente, também telefonemas de todos os lugares, da Austrália, Estados Unidos da América e de todos os lugares, também em toda a manhã, já de cedinho, as pessoas que agora creem, são abençoadas e a palavra do Senhor lhes é revelada. Elas simplesmente caminham junto de coração e aceitam aquilo que Deus nos concedeu. Nós estaremos conectados naquilo que ontem já ouvimos. Muito brevemente entraremos, irmãos e irmãs. É simplesmente poderoso. Temos ambas as coisas na Santa Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. As promessas para Israel, as promessas para a Igreja Neotestamentária, e então nós temos a profecia bíblica que no nosso tempo se cumpre, como lemos ontem, de Isaías 30, versículo 26, e então as outras passagens bíblicas que foram tomadas, que no tempo no qual Deus o Senhor reparasse o dano de Israel, e a ferida que lhe foi feita fosse atada e curada, então o sol brilhará 7 vezes mais forte. Irmãos e irmãs, nós lemos em Lucas 21 que sinais em sol, lua e estrelas haveriam. Nós tomamos as passagens bíblicas que correspondem e nos mostram que, diante dos nossos olhos, a profecia bíblica e aquilo o que Deus havia predito no Antigo e no Novo Testamento se tornou realidade diante dos nossos olhos e ainda se tornará adiante. Irmão Tati disse anteriormente, seria bom que, com relação ao Encontro Mundial Climático em Madrid, passar as passagens bíblicas, pois independente de que medidas serão tomadas sobre a terra, seja para a agricultura, todos nós vimos isso, ou seja, também na indústria, especialmente em a relação da indústria de automóveis, se cumprirá mesmo assim o que está escrito. O sol, ele não tomará nenhuma consideração, tudo será assim como está escrito. Quão gratos nós podemos ser, irmãos e irmãs, que diante dos nossos olhos a profecia bíblica se cumpre, e a diferença entre profecia em geral, que se cumpre, e as promessas que Deus deu, as promessas são sempre pessoais. A profecia bíblica se cumpre mundialmente, mas as promessas se cumprem somente naqueles que creem na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Irmãos e irmãs, antes de nos aprofundarmos na palavra, eu quero saudar a todos, desejar as boas-vindas. E hoje temos pela primeira vez aqui um irmão de Riga. Riga é a capital da Letônia. Lá, há muitos anos, eu preguei na Letônia, Lituânia e Estônia, em todos os lugares. A mensagem foi proclamada e nós desejamos nosso irmão de Riga, de forma muito especial, as boas-vindas. E todos os irmãos de Moçambique, de Angola, da África, de todos os continentes, nosso irmão Kazimir da Polônia, todos os irmãos da República Tcheca, da Eslováquia e Romênia e Bulgária, de toda a Europa Oriental e Ocidental, somos de coração gratos a Deus, o Senhor, que se tornou ainda é possível viajar e que as portas ainda estão abertas e que nós, que em relação à proclamação que o Senhor nos comissionou, que nós podemos trazer adiante para o povo de Deus, para que todos, nesse tempo, saibam o que Deus prometeu. Deixe-me ler duas passagens bíblicas antes de entrarmos ainda mais profundamente na palavra. Primeira, de Deuteronômio. Deuteronômio, versículo 31. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. Deus também abençoe todos os tradutores, especialmente nosso amado irmão Cláudio Misques e todos os irmãos que vêm de longe e de perto para traduzirem. Deus vos conceda a graça. E agora Deuteronômio 31, versículo 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te. Sim, disse o seguinte, a seguinte comissão: esforça-te e anima-te. Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. Meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei. e eu serei contigo. Antes de Moisés ter ido ao Monte Nebo e então ter sido chamado para a glória, ele estava junto com Josué, e o Senhor, ainda no tempo de Moisés, falou com Josué e lhe deu a indicação, como está escrito aqui, deu a missão, sim, a missão, na tradução alemã está escrito missão, de trazer os filhos de Israel à terra da promessa e a retirada sob Moisés e a introdução através de Josué. A arca do concerto estava lá, nos ombros dos homens de Deus, e o Senhor estava com o seu povo, e como está escrito aqui, o Senhor, ele mesmo, lhe deu a missão. Disso é que se trata, irmãos e irmãs. No reino de Deus, o fiel Senhor, ele tem que dar uma missão para que possamos saber precisamente o que deve ser feito. E então, diretamente em Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, aqui nós lemos Josué, capítulo 1, versículo 5, nenhum se susterá diante de ti, ou poderá resistir a ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Simplesmente muito poderoso, que o Senhor, ele mesmo, ao seu servo, ele lhe deu coragem, não somente deu a missão, mas também lhe deu a confirmação: eu estarei contigo, eu te darei, não deixarei te dar ajuda todos os dias da tua vida. Será assim. E nós vemos, se lermos adiante, que o Senhor, de fato, confirmou a sua palavra, e a introdução na terra da promessa aconteceu. Amados irmãos e irmãs, nós temos que, diante da face de Deus, temos que dizer: nós estamos no último período, chegamos a esse último período, e agradecemos a Deus, o Senhor, por isso, que Ele deu missões, deu indicações, e que Ele, conosco, Ele esteve pela graça até o dia de hoje. Assim, e não se referindo a mim pessoalmente, mas tão certamente quanto Josué, já no tempo de Moisés, já tinha parte daquilo que Deus tinha feito, foi testemunha com os seus olhos e ouvidos daquilo. Também no nosso tempo, guiou-os Deus o Senhor no nosso tempo. Essa não foi a minha decisão, esta foi a decisão do Senhor. E nós somos simplesmente gratos por isso, que conscientemente sobre a missão de Deus podemos vivenciar, porque as promessas que o Senhor deu são válidas e tem que encontrar o seu cumprimento e encontrou seu cumprimento, que o Senhor enviaria um profeta antes que viesse o terrível dia do Senhor. E isto o Senhor, pela graça, fez. E se nós, nos Atos Apóstolos 3, lermos do nosso Senhor, ele tem que ser recebido pelo céu até o tempo no qual tudo será trazido ao estado correto. Deus, já de antemão, ele prometeu tudo, e então ele cuidou da sua palavra para cumpri-la. E irmãos e irmãs, tão certo quanto Deus esteve com Moisés e com Josué, certamente o irmão Branham foi o profeta enviado por Deus no nosso tempo, e tão certamente quanto Deus o pôde utilizar para trazer a última mensagem, qual seja a plena palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, tão certo nós carregamos essa palavra adiante no mundo inteiro, e como ontem à noite nós lemos, a palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra que nós vos proclamamos. O mesmo vale para nós nesse tempo. E nós podemos, de coração, dizer: não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a santa e preciosa palavra de Deus, que, através do mesmo Espírito Santo que descansava sobre os apóstolos e profetas quando receberam a inspiração e tiveram que escrever, o mesmo Espírito Santo descansa sobre nós, e a mesma palavra nos é revelada pelo Espírito. Então, está muito no meu coração, irmãos e irmãs, que todos, também todos os que foram acrescentados novos, de fato, que cheguem à verdadeira fé e vivenciem a sua preparação pela graça, especialmente todos os jovens que cresceram em famílias crentes, irmãos e irmãs, este é o tempo no qual se cumpre, porque a vós e aos vossos filhos e a todos que o Senhor chamará, vale a promessa, que todos, jovens, em todas as famílias, possam encontrar graça diante de Deus, de chamar o nome do Senhor, pessoalmente chamá-lo, pois assim está escrito: quem chamar o nome do Senhor, este será salvo. Que possa, em todas as casas, sim, em todos os jovens idosos, pela graça, acontecer. Então, a palavra de Hebreus, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, aqui nós lemos diretamente no primeiro versículo, isso vai sempre ao meu coração, especialmente a última parte, que não pareça que algum de vós ficou para trás. Se vocês soubessem o que essa palavra, que peso ela tem para mim, que todos que ouviram a santa palavra de Deus nesse tempo e creem de coração tem suas vivências de salvação pessoais, sua conversão, renovação, novo nascimento, e então até o batismo com o Espírito Santo, que vivenciam pessoalmente, pois aqui está escrito em Hebreus 4, versículo 1, temamos, pois, que, porventura, sempre se trata da promessa, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu retorno, ainda não está cumprida, ainda permaneceu sem cumprimento, ou você já entrou no descanso de Deus, no repouso de Deus? Você tem paz, encontrou paz com Deus, você pode, como na palavra de introdução ouvimos, você pode testemunhar, a minha carta de culpa foi rasgada, você crê que você foi retirado, arrancado plenamente do poder de Satanás, liberto plenamente, e que o Senhor... Senhor nosso Redentor, Ele pisoteou a cabeça da serpente, tirou o poder da morte, e como vencedor do Gólgota, Ele ressuscitou e triunfou sobre tudo, e pôde exclamar, a mim foi dado todo o poder sobre no céu e na terra. Então, a promessa de entrar no repouso não se cumpriu ainda em todos. Que o dia de hoje, mundialmente, possa servir que todos encontrem paz com Deus, perdão, reconciliação, possam aceitar e vivenciar isso, que nele possa se cumprir. E se seus pecados forem vermelhos como sangue, devem se tornar alvos como a neve. Nada restou mais. Mesmo se Satanás vem e acuse, simplesmente rejeitai-o. Os eleitos foram agraciados por Deus de uma vez por todas, e nós podemos confiar no Senhor, que Ele, pela graça, fará tudo bem em todos nós. Vamos levar aos nossos corações o que nós lemos. Então vamos ver mais uma vez na carta a Pedro, amados irmãos e irmãs, é simplesmente tão importante que ouçamos as palavras de Deus, aceitemos na fé e tenhamos a ligação pessoal, encontremos a ligação pessoal com Deus, e que nós todos, aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, que levemos ao nosso coração. Há também irmãos que me dizem, irmão Frank, você deveria ser mais pessoal nas suas pregações. Você deveria dizer às mulheres o que elas têm que fazer. Amados irmãos e irmãs, se Deus o Senhor, por todas as pregações do irmão Branham, e desculpem se eu digo isso uma vez assim aqui, ele tinha para as mulheres uma missão muito especial. Isso volta para o Jardim do Éden. Isso volta para a primeira sedução de Eva no Jardim do Éden. Em uma única pregação, o irmão Branham, ele mencionou as mulheres 224 vezes. Se isso não resta, não basta, e se as nossas preciosas irmãs não leem na Bíblia o que Deus lhes tem a dizer. Quem sou eu? Deus, o Senhor, me chamou para anunciar o plano de salvação de Deus mundialmente. O pessoal está com todos os irmãos nas igrejas locais. Foi deixado a eles de juntos lerem as cartas aos apóstolos para saber o que o Senhor disse aos que estão sozinhos, aos que estão casados, às mulheres o que ele tem a dizer, aos homens o que tem a dizer, até 1 Coríntios 7, o que ele tem a dizer, onde uma parte é incrédula e a segunda parte é crente. Digam a mim o que Deus esqueceu, o que Deus não disse. Tudo está escrito e todos podem, de fato, ler tudo. E nós fazemos bem se todos os irmãos também, agora em todos os lugares, todos os locais, que eles leiam juntos as cartas dos apóstolos, juntamente leiam as cartas dos apóstolos, simplesmente juntos leiam as cartas para que todos possam se aprofundar no que está escrito, porque Deus nos trouxe de volta a palavra e também a obediência, a fé e a obediência a Ele, seja a gratidão e a glória por isso. Também, na segunda Pedro, nós temos as poderosas palavras. Vamos ler mais uma vez. Em Zurique, nós falamos sobre isso. Uma semana atrás, segunda Pedro 1, a partir do versículo 4. Segunda Pedro 1, versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas e para que vocês, através delas, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, tenham sido chamados para fora, porque guia para a perdição, e para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Aqui nós temos uma maravilhosa, uma tão profunda palavra de Deus. Todos, por natureza, recebemos tudo para todos os campos naturais, cinco sentidos para orientação no campo natural. E então nós lemos aqui que o Senhor, Ele se preocupou para do que se passa no campo natural e quer reger sobre nós, que sejamos arrancados disso e, de acordo com as promessas de Deus, tenhamos parte na natureza divina, para que todas as virtudes possam se tornar reveladas em nós, por nós, através da graça. O que devemos dizer, irmãos e irmãs? Vocês todos aceitaram isso? Que se trata das promessas. Verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Somente após Deus, o Senhor, ter dado a promessa a Abraão, ele pôde crer e ele pôde ser obediente, ter parte na natureza divina. A nova vida divina, pela graça, se torna revelada em nós. E aqui é então contado como, a partir do versículo 5, como segue, está escrito adiante. Aqui temos um ponto, porque temos parte na natureza divina, recebemos isso. E aquilo, o que os nossos sentidos, como perdição, nos haviam dado, nós fomos puxados para fora disso. Temos parte na natureza divina. E então, no versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, o conhecimento, ou a ciência, e então todas as sete virtudes do Espírito são mostradas aqui, temperança, tudo um após a outra é listado aqui, o que pertence à nova vida pela graça. E então, está no versículo 9 escrito, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus que recebemos o perdão, a reconciliação, a renovação, o novo nascimento, tudo na fé. Nós aceitamos e recebemos e vivenciamos, podemos vivenciar pessoalmente, e eu vos digo, podemos ver isso pessoalmente, e digo-vos, irmãos e irmãs, nós damos a glória somente a Deus. Tudo aconteceu quando nosso Senhor, na cruz, no Gólgota, quando Ele exclamou, está consumado. Nesse momento, tudo aconteceu. Como ontem e hoje nós já ouvimos que nós, com Cristo, fomos crucificados, com Ele morremos, com Ele nascemos para uma nova vida. Isto é um fato divino após, isso é um fato divino após o outro, com Ele crucificado, com Ele morrido, com Ele sepultado, com Ele ressuscitado, com Ele já colocado no mundo celestial. Isto, esta é a consumada obra de salvação do nosso Deus, a plena redenção que, pela graça, nos foi concedida. E porque encontramos a graça diante de Deus agora, de crermos aquilo o que Deus determinou para esse tempo, disso é que se trata. Vamos falar isso mais uma vez, como já ontem à noite. Todos têm suas próprias igrejas, suas próprias doutrinas, seus estatutos, suas tradições. No decorrer dos 2000 anos, o que aconteceu, tudo nesse tempo, a igreja no reino, Império Romano surgiu, e também após isso e antes da reforma religiosa, já avivamentos e avivamentos, e irmãos e irmãs, se olhamos agora, todos, de cada avivamento surgiu uma denominação, e todos firmaram o que creem, e sejam 500 anos, ou 400, ou 300 anos, todos permaneceram na sua posição até o dia de hoje. E se vemos então a união das religiões. Meu amigo Hans Keck me mostrou a foto de Abu Dhabi, onde na grande mosquita, uma mosquita islâmica, está escrito Maria, a mãe de Jesus. Na maior mesquita, todas as igrejas livres, todas as religiões, todos se juntam, se ajuntam, independentemente o que creem, como creem, e então dizem naturalmente, nós queremos todos no mesmo Deus. E isto não está certo de forma nenhuma. E eu vos digo, com coração sincero, vocês todos sabem, também na Indonésia eu preguei, o maior país muçulmano sobre a terra, e justamente lá, em Jakarta, eu não posso dizer o que aconteceu dentro de mim, mas todas as vezes, quando eu falava Deus, o tradutor falava Alá, todas as vezes, e Alá, e Alá, e Alá, até que uma hora acabou minha paciência, e eu simplesmente tive que dizer, ouça, diga Elohim, mas não diga Alá, porque Alá não pertence à Bíblia, Alá pertence ao Corão. E para a glória de Deus, eu posso dizer que Deus preparou o caminho na universidade, que o Dr. Litoi, que eu pude conhecer o Dr. Litoi, e que nós alcançamos que toda a Bíblia fosse novamente impressa, na qual mil vezes e mais a palavra lá estava. A nova Bíblia somente tem Elohim e Elohim, nenhuma vez mais Alá. A Bíblia está no meu escritório. Nós somos de coração gratos a Deus. E da mesma forma com as pessoas da Trindade. Quando dizem, nós cremos no mesmo Deus no qual Israel crê. Não, eles creem que Deus da eternidade é como Pai, Filho e Espírito Santo, como pessoas já existia. Mas a Bíblia fala somente de um único, eterno Deus, não de uma trindade, de uma unidade trina. E eu digo isso também com dor, quando uma vez, na igreja pentecostal alemã, no quartel-general deles estive, havia um salão lá, onde todos que queriam ir aos seminários bíblicos, à escola bíblica, tinham que fazer dar os seus dados, e na primeira página estava lá, diretamente escrito, a Trindade, e lá estava a palavra de Provérbios 8, tu és o primeiro da atuação da criação de Deus, com referência a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O primeiro da atuação da criação de Deus, de Provérbios 8, vocês todos podem cortar, todos encontrar. É simplesmente engano e mais uma vez engano. Em todas as igrejas foi feito, e a doutrina da Trindade e batismo trinitário seguiu adiante até no nosso tempo. Mas então, Deus, o Senhor, enviou o seu servo e profeta, irmão Branham, e deixe-me dizer, para que seja dito todos que foram batizados na Trindade, na fórmula, tem que se deixar batizar novamente, biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tive que fazer, em 1948, eu fui batizado dentro da Trindade, mas após nós termos ouvido o que o irmão Branham, a partir da Santa Escritura, havia proclamado, nós todos nos deixamos batizar novamente de acordo com a palavra de Deus. e a maldição nós tiramos de nós e recebemos a bênção do Todo-Poderoso Deus. Então aqui está escrito para termos parte na natureza, sermos participantes da natureza divina através das promessas que Deus nos concedeu pela graça. E então no versículo 14 está escrito, sabendo que Pedro havia dado as exortações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, esse meu corpo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E aqui está, no versículo 15, mas também eu procurarei, ou me preocuparei, que em toda ocasião, que depois da minha morte, tenhais todo o tempo lembrança destas coisas, trazendo-vos isto à vossa memória. Deus, o Senhor, Ele utilizou os apóstolos para deixar escrever, para que nós tivéssemos a informação divina sobre cada tema bíblico, sobre cada doutrina bíblica, sobre tudo. Deus não esqueceu nada. Tudo está escrito na Bíblia. E de coração, nós somos gratos por isso. Podemos todos ir adiante, especialmente no versículo 17, a segunda parte, versículo 17. E a ele foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos e irmãs, todos nós sabemos o que em Mateus 3, 17, o que em Mateus 17, 5 está escrito, mas o que especialmente me move, o que Pedro, no versículo 18, pôde dizer, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, simplesmente Todo-Poderoso. Os três apóstolos estavam lá quando esta voz poderosa, essa nuvem sobrenatural desceu, Moisés e Elias apareceram, e então a voz poderosa direcionada ao nosso Senhor e Redentor. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Nós já ouvimos muitas vezes essa palavra e também lemos. Ouvi-o. E vocês sabem o que aconteceu então? Pedro queria construir três casinhas, e quando ele olhou ao seu redor, não havia mais ninguém, nem o Moisés, nem Elias, somente Jesus, somente. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, por isso, que não ficamos parados com Elias e Moisés, ficamos parados com o irmão Branham. Eles nos guiaram ao Senhor e nós vemos nada além do que Jesus Cristo, nosso Senhor, que no ponto central está, no ponto central da nossa proclamação. Ele pertence a esse ponto central. Mais uma vez, versículo 20, aqui está escrito, dos homens de Deus, dos profetas, no versículo 19, nós temos, versículo 19, temos o texto, e temos muito firme a palavra dos profetas, que possuímos. Se a, mesmo se a nuvem sobrenatural vem, a voz ecoa, se acontece aquilo que Deus pela graça faz, de volta à palavra, de volta à palavra profética, porque muito firme, de acordo com essas vivências poderosas, eles não saíram da palavra, mas sim foram introduzidos para dentro da palavra, pois muito firme temos a palavra dos profetas que possuímos e a qual fazeis, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro. Irmãos e irmãs, eu parto do princípio que todos nós encontramos graça com Deus e na fé e na obediência vivenciamos nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Leremos ainda versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isto é uma das mais poderosas passagens que também todos os irmãos que se referem ao irmão Branham têm que levar aos seus corações. Sequer uma profecia da Escritura pode ser interpretada, mas tem que ser vista no seu cumprimento. Vamos resumir do que se trata hoje. Vamos chegar a Deuteronômio 31. Como estava com Moisés, estarei contigo, eu não negarei a minha ajuda a você. E aquilo, o que ele disse naquela época, irmãos e irmãs, nós não inventamos nada. Até hoje, sequer uma mentira nós contamos. Tudo o que foi relatado aconteceu assim como o Senhor disse, ordenou, isto passamos simplesmente adiante. Também no fim do ano, essa é a nossa última reunião nesse ano, eu com 29 anos, no dia 2 de abril de 1962, tinha eu uma noção de mensagem, de promessas, tinha eu uma noção do plano de salvação de Deus, tinha eu uma noção que Deus enviaria um profeta? Eu era como todos os outros, estava na Igreja Livre Pentecostal, eu preguei e então veio então esse dia poderoso, uma missão divina, quando pela primeira vez esta voz que a tudo traspassa e a voz comandadora do Senhor, com esses ouvidos eu pude ouvir. Vocês não sabem o que com tal missão está ligado. A responsabilidade que agora, na igreja, não haja doutrina falsa, nenhuma interpretação, nada, e mais uma vez, nada, nada tem mais lugar, que somente Deus o Senhor revele a sua palavra e nenhuma própria interpretação tem lugar. Também isso, irmãos e irmãs, o que o Senhor, na primeira vez, disse, que noção eu tinha naquela época de uma denominação, Que noção eu tinha sequer naquela época? Eu tinha 29 anos, agora 86. Mas quando o Senhor falou essas palavras ordenadoras, meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu vou te enviar a outras cidades para anunciar a minha palavra. Eu simplesmente caí à minha esquerda, estava caído no tapete pela potência da voz. E então eu pude me levantar, olhei novamente para a janela e disse: amado Senhor, eles não ouvirão a mim. Eles têm tudo em abundância. E então a resposta: meu servo, virá o tempo quando te ouvirão. Armazene o alimento, porque virá uma fome. E vocês todos conhecem, vocês todos sabem. Mas então, especialmente as últimas duas indicações, meu servo, não funde nenhuma igreja local e não publique nenhum inário, porque esse é o sinal de uma denominação. Vamos olhar em todas as denominações. Todos têm seus livros de seus inários, todos os metodistas, adventistas, sabatistas, pentecostais, todos, luteranos, todos têm seus inários, porque todos são uma denominação, uma igreja. Mas o Senhor, Ele edifica a sua igreja. Não uma igreja, Ele edifica a sua igreja. E assim agradecemos ao Senhor. Não somos um quartel general, absolutamente não. Jeffersonville é talvez um quartel general. Nós não o somos. Nós simplesmente somos o lugar que o Senhor preparou para deu indicações para comprar o terreno, para comprar aqui a construção, deu indicações como deveria ser construído, deu indicações como o terreno vizinho deveria ser comprado, deu indicações que tudo acontecesse na vontade de Deus, pela graça. Mas ninguém pode se referir a nós. Todos têm que se referir a Deus, o Senhor, e a palavra. E nós falamos frequentemente, irmãos e irmãs, a verdadeira proclamação não liga o pregador com a pessoa, mas através da proclamação, o povo é ligado com Deus. Simplesmente ligado com Deus. Vamos resumir. Nós vemos o que acontece sobre a terra, como o Senhor havia predito, sinais em sol, lua e estrelas. Tudo acontecerá até que se torne 7 vezes mais forte, que o sol iluminará quando Deus trouxer a sua obra, concluir sua obra com Israel. Após isso acontecer, nós lemos na palavra de Deus: e o sol se escureceu e a lua se transformou em sangue. Todos nós podemos ler na palavra de Deus. Nós somos simplesmente gratos que podemos caminhar adiante também isto com as vivências de salvação que eu tive que enfatizar, mesmo se todas as vezes não podemos entrar em coisas pessoais, mas o que nós fazemos e temos que fazer, nós temos que indicar para vivências pessoais de salvação. Isso nós temos que fazer. Tudo mais o Senhor, Ele fará e se preocupará por isso. Tudo o que se refere aos homens, às mulheres, aos anciãos, aos diáconos, tudo o que está escrito, o que Ele tem a dizer a todos, isto vale ainda hoje e nós aceitamos, levamos aos nossos corações, mas a nossa missão é de anunciar todo o plano de salvação, todo o conselho de salvação de nosso Deus, de proclamar e dizer à humanidade que Deus cumpriu a palavra e assim como Ele enviou João Batista antes da primeira vinda de Cristo, irmãos e irmãs, deixe-me dizer isso mais uma vez no nome do Senhor. Tão certamente quanto João o Batista, aos seus ouvintes que creram a sua mensagem, ele pôde dizer-lhes: eu vos batizo com água para o arrependimento. Após mim virá aquele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tão certo quanto todos aqueles que creram na mensagem, eles vivenciaram a promessa e estavam no dia de Pentecostes lá juntos, quando 3 mil pessoas vivenciaram o que aconteceu em Jerusalém, quando o cumprimento da promessa do profeta Joel aconteceu nos últimos dias, diz Deus: então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E desde o primeiro derramamento em Pentecostes, a mesma promessa foi dada a todos os crentes até Efésios 1, versículo 13, que fomos selados com o Espírito da promessa, porque aceitamos a palavra da verdade. Mas tão certo quanto João Batista, naquela época, pôde dizer, vos foi dito, eles aceitaram, da mesma forma, será agora, todos que creem na mensagem divina, terão parte no último derramamento do Espírito Santo. Deus mantém o que Ele promete. Ele cuida sobre sua palavra, sobre sua santa e preciosa palavra, e o que Ele disse, isto acontece. E também isto já algumas vezes mencionamos, quando o irmão Branham, ele viu o grande campo de trigo cheio de erva daninha e todos pediam por chuva, e então veio a chuva sobre o trigo e sobre também a erva daninha. E vamos falar em toda clareza, também em todo o avivamento carismático que desde 1946 mundialmente aconteceu, quantos batismos do Espírito aconteceram e pessoas caminharam adiante por próprios caminhos, em suas próprias doutrinas permaneceram na Trindade, todos, também na doutrina da Trindade, todos os grandes evangelistas que prezavam o ministério de irmão Branham, todos ficaram lá onde estavam, e colocaram todos o direito de estarem batizados no Espírito, de terem vivenciado o Senhor, e então se cumpriu, a chuva cai sobre justos e sobre injustos, e o sol raia sobre maus e sobre bons, nos seus frutos reconhecereis. E aqui, com a Bíblia diante de mim, tão verdadeiro quanto Deus vive. Eu vi o campo sobremaduro, o campo de trigo sobremaduro, e o que diretamente, no primeiro momento, me chamou a atenção, que não havia nenhuma erva daninha, sequer uma erva daninha, sequer um abrolho, sequer uma erva daninha. Não a nova ceifeira que estava à esquerda de mim, mas sim o campo de trigo que estava diante de mim, sequer uma erva daninha. As últimas chuvas da qual esperamos não cairá mais nas denominações e não mais nas reuniões carismáticas, cairá sobre o povo de Deus, os chamados para fora, os separados, purificados e santificados. Com isso, Deus, Ele trará conclusão à sua obra de redenção no nosso tempo. E com Tiago, nós podemos, por convicção, dizer, como no quinto capítulo, no versículo 7, está ressaltado, que o Senhor enviará chuvas primeiras, chuvas tardias, e com Pedro poderemos testemunhar. O Senhor não tarda com o cumprimento da promessa, mas sim, Ele é longânimo até que os últimos tenham sido chamados, que também este fim de semana tenha servido para que todos mundialmente sejam tão convencidos a partir de Deus que sob a missão de Deus, a palavra santa, o pleno evangelho, nós passamos adiante e que no nosso tempo história e salvação divina toma o seu caminho e chegará à conclusão e nós vivenciaremos a conclusão pela graça como multidão comprada pelo sangue, santificada na palavra da verdade e através do Espírito Santo selados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora ainda, uma palavra em conclusão a todos que ainda não estão batizados biblicamente, tal quanto podemos ver, o sol está raiando e nós podemos sempre batizar, nós temos a possibilidade para isso, nós podemos esperar, mas que todos possam levar a sério a possibilidade de consagrar suas vidas ao Senhor. Está escrito de fato, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não se deixa batizar será condenado. A fé e o batismo pertencem juntos até nosso Senhor e Redentor disse, cabe-nos cumprir toda a justiça. E assim ele se deixou batizar. Irmãos e irmãs, que Deus o Senhor também isto, o que de forma mais simples foi trazido, possa se tornar importante e grande para nós, qual seja que temos a conexão daquilo que Deus tinha a fazer e havia prometido, que recebemos, encontramos pela graça, e que com dezembro de 1965 não chegou tudo ao fim, mas um novo período começou e nós podemos de coração agradecer ao Senhor por isso. Todo mundo chegou a saber daquilo que Deus determinou, prometeu para esse período e, pela graça, preparou para o seu povo. Vamos falar isso ainda mais uma vez. É, de fato, o período mais importante e a decisão que tomamos agora, nós levaremos conosco para a eternidade. Que todos que todos encontrem graça diante de Deus, consagrem suas vidas ao Senhor, aceitem o seu perdão, agradeçam ao Senhor, e ainda o Salmo 103, tenho diante dos olhos, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas transgressões, que hoje perdão dos pecados, que hoje libertação de paixões aconteçam, que hoje curas aconteçam. O Senhor é o mesmo, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele veio para libertar os amarrados e para salvar os perdidos. Ele edifica a sua igreja e como noivo Ele chama a sua noiva para fora. E todos que têm um ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, creem e aceitam e vivenciam a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Se as duas irmãs ainda têm um hino, seria bom se ainda podem nos cantar um hino. Nós perseveramos em oração na fé diante da face de Deus. Deixe-me perguntar, vocês podem crer que Deus, Ele enviou a última mensagem? Vocês podem crer que o irmão Branham é um profeta prometido? Vocês podem crer que a mensagem, que o alimento foi armazenado e agora está sendo distribuído? Assim como o Senhor determinou, assim tudo aconteceu. E quem é nascido de Deus ouvirá a palavra de Deus e de coração crerá. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é vermelho como a escarlata, deve ser como a lã. Se for o pecado vermelho como sangue, se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Deve se tornar alvo como a neve. Ouçam a voz que convida, ó, convertei-vos a Deus. Ouçam a voz que convida, ó, convertei-vos a Deus, porque Ele é cheio de misericórdia, a sua fidelidade é grande. Ouçam a voz que convida, ouçam a voz que convida, e convertei-vos a Deus. Ó, convertei-vos a Deus. Ele perdoa transgressões e não se lembra do pecado. Ele perdoa transgressões e não se lembra do pecado. Vinde a Ele, vós que estáis cansados, porque nele há descanso. Ele perdoa transgressões. Ele perdoa transgressões. E não se lembra do pecado. E não se lembra do pecado. Amém. Amém. Graças seja ao Senhor. Nós lemos de Hebreus 4, versículo 1. Há um repouso para o povo de Deus, quem ainda não encontrou paz com Deus, que ainda não tem a certeza que os pecados foram perdoados e o Senhor vos aceitou e recebeu. Amados, sintam-se livres. Nós estamos aqui na presença de Deus. E uma vez deve ser enfatizado o que no primeiro versículo está escrito, que em nenhum de vocês se constate que tenha ficado para trás. Isso nos lembra em Mateus 25, no versículo 10 está escrito, e as que estavam prontas entraram para as bodas e a porta foi fechada. E então vieram as nécias que no seu tempo não haviam aceitado e recebido, que simplesmente haviam ficado no caminho, não haviam caminhado até o fim do caminho com o Senhor, na fé e na obediência. E por isso temos que ressaltar, há um repouso que existe. Nós estamos prontos para orar por todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Especialmente, eu penso hoje em todos os jovens, em todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, que tenham maior dificuldade, seja na escola, seja na profissão, seja na vida cotidiana. Os jovens têm a maior problemas e primeiro vamos orar por todos os jovens. Venham simplesmente para a frente e nós cantaremos o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. O primeiro já vem. Assim como sou, tem que ser. Por favor, venham. Nós oraremos. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Sim, venham, venham. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Amados, este é o dia que o Senhor, de forma especial, fez para vocês. Nós sentimos com vocês, nós sabemos que provações vocês têm que passar e tudo o que hoje nas escolas, no trabalho, no dia a dia, tudo o que acontece, tomem a sua posição, mesmo se muito é dito e é feito, não tenha concordância, nenhuma concordância. Deixem todos fazerem o que fazem. Vocês aceitaram e receberam o Senhor e em vocês e para nós vale. Vocês estão nesse mundo, mas não sois desse mundo. Vós sois redimidos, são filhos de Deus. Vocês não são somente filhos de homens, mas pela fé na consumada redenção, o Senhor fez de filhos de homens, filhos de Deus. Já a promessa, vós que não eres meu povo, sereis filhos do Deus, chamados filhos do Deus vivo. E esta é a direta auto-revelação de Deus no Filho, para que no Filho de Deus nós recebamos a introdução como filhos e filhas de Deus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ó amados, se todos juntássemos todas as passagens bíblicas, o que Deus fez de grandes coisas, a Ele seja a glória e o louvor de coração trazido. Vocês aceitaram e receberam o Senhor, e agora nós faremos uma oração de consagração uns com os outros, nós falaremos juntos. Alguns aqui que querem se deixar batizar, esperamos, não há. Não todos entendem a língua. Vamos ver. Um irmão quer se deixar batizar. Amém. E em seguida, podemos. Dois. Lá também. Posteriormente, podem ficar. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós estamos na Tua presença, reunidos. Ouvimos a Tua santa e preciosa palavra e na fé aceitamos e recebemos. E eu peço de coração, conceda a todos os jovens, de forma especial, graça no dia a dia, na vida, para conseguirem manter a ligação contínua contigo. E se algum lugar e alguma coisa acontece, que possam se voltarem a ti, porque ainda o sangue está no trono da graça, sobre a arca do concerto. Ainda o nosso Senhor e Redentor é sumo sacerdote, que com seu próprio sangue entrou no lugar santíssimo celestial. Sejam consagrados a Deus o Senhor em alma, espírito e corpo. Que a vossa vida esteja encontrada na vontade de Deus, que neste dia aconteça uma consagração na presença do Todo-Poderoso Deus. Sejam consagrados a Deus o Senhor como multidão comprada pelo sangue, justificados pela fé na consumada redenção na cruz do Gólgota. Vocês são agraciados e podem entrar no repouso de Deus. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. E nós pedimos agora por toda a congregação, ó grande Deus, o tempo está correndo, o ano está chegando ao fim. Sim, o tempo da graça está chegando ao fim. Ó Senhor, chama os últimos para fora. Tem misericórdia do teu povo e que todos que são de Deus possam ouvir a tua voz e seguir a ti na fé. Sejam consagrados a Deus, o Senhor, para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem agora sentar-se todos. Nós chamaremos mais uma vez ainda. Vocês podem todos ainda se sentarem? Sim. Então depois chamaremos aqueles que querem se deixar batizar. Glória e louvor seja ao Senhor. Sim. Somos coração gratos a Deus. Hoje nós temos também uma oportunidade muito especial de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele faz em todos os lugares, mas hoje, especialmente nos países da língua portuguesa, e nós simplesmente anunciamos que nosso amado irmão Miskis e o irmão Oleg farão sua viagem amanhã para o Brasil para carregar adiante a mensagem, e nós desejamos ao nosso irmão Cláudio Miskis de coração a bênção de Deus. Nós somos gratos que ele, de fato, aquilo que Deus fez através do irmão Helmut Miskis, já pôde fazer através do irmão Helmut Miskis, simplesmente de forma maravilhosa, é continuada através do nosso irmão e também através dos nossos irmãos, especialmente também do irmão Oleg. E nós vos passamos saudações especiais de coração, saudações de coração a todos em todo o país. No momento, não temos em nenhum lugar tantas transmissões de televisão e de rádio como no Brasil. De um lado do país até o outro, as pessoas são alcançadas e são ligadas com aquilo com que Deus determinou para esse tempo. Nós somos gratos a Deus, o Senhor, por isso. Nós, posteriormente, pediremos que o irmão Oleg venha para oração. Irmão, se o irmão Miss puder também vir, também. O nosso coral ainda está aí. Vocês podem cantar um hino para a glória de Deus. Eu não sei se como está se passando com vocês, a presença de Deus está aqui. Levem na fé e aceitem, levem na fé e vocês sairão daqui com a plena bênção. Sim, os cantores já vêm. Seja dada gratidão também pelo diretor do coral, por todos os cantores. Deus seja dada gratidão por todos na técnica, por todos os tradutores. Deus esteja com o irmão Erwin Pacheco. Deus esteja com o irmão Etienne Ginton. Deus esteja com o irmão Jean Lambert, de uma forma muito, muito especial. Deus abençoe o irmão Jean Lambert. Deus abençoe todos os nossos irmãos, todos que traduzem. Sim, Deus abençoe-nos a todos. Esteja com todos nós. cantarei do meu Redentor e do seu amor maravilhoso para mim. Na rude cruz, ele sofreu. Para me libertar. Ó cantem, do meu Redentor. Do seu amor. Através do seu amor, ele me comprou. Através do seu sangue, ele me comprou. Uma história milagrosa, como um perdido é salvo. No seu amor sem limite e misericórdia, ele deu a liberdade. Cantem, ó cantem, meu Redentor, através do seu sangue, ele me comprou. Na cruz, ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Eu glorificarei o meu amado Redentor, do seu triunfante poder, deste eu contarei, como ele deu a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Cante, ó cante, meu Redentor, com o seu sangue, ele me comprou. Na cruz, ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Eu cantarei do meu Redentor e do seu amor celestial para mim, como ele me trouxe da morte para a vida. Filho de Deus, ele me tornou. Cantem, ó cantem, o meu Redentor, com seu sangue, ele me comprou. Na cruz, selou meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Cantem, ó cantem, do meu Redentor, com seu sangue Ele me comprou. Na cruz, Ele selou meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Amém, amém, amém. Cantem, ó, cantem do meu Redentor. Glória e louvor, glória e louvor. Seja o nosso Senhor. Então chegamos lentamente ao fim. Que o fiel Deus possa terminar, concluir a sua obra que Ele iniciou em nós para o glorioso dia do seu retorno. Vamos falar mais uma vez. Peçam ao Senhor, cada um para si mesmo, pessoalmente. Amado Senhor, deixe-me estar lá. Deixe estar junto. Eu quero estar junto quando tu retornares e buscares os teus para o lar. E acrescente ainda, eu não quero pertencer àqueles que ficaram para trás. Digam isso ao Senhor da profundeza dos vossos corações, e vocês verão, Deus do Senhor ouve a oração e concederá. Assim, então, chegaremos ao fim. O irmão Oleg está aqui. Onde você está? Então, está aqui.
An allen Orten, in allen Ländern, möge der Segen des allmächtigen Gottes auf euch ruhen und grüßt alle und nimmt Segen mit. Kommt ihr beiden, so dass unsere beiden Brüder, die Reise antreten werden, und wir werden gemeinsam beten und sie der Gnade Gottes anbefehlen, dass der Herr sie im größten Land Südamerikas in gewaltiger Weise gebrauchen kann und zum Segen sind. Ja, wir stehen alle auf. Erstmal beten wir für euch. Kommt, bitte, Brüder. Zuerst beten wir für euch. Kommt, Bruder Schmidt. Ja. Herr allmächtiger Gott, schenk Gnade zur Reise. Sei du mit unseren Brüdern, segne sie, gebrauche sie und setze sie zum Segen. Wir danken dir dafür in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ja, wollt ihr euch verabschieden noch mit Tabak?
Seus irmãos e irmãs,
geliebte Geschwister,
de facto, a presença do Senhor está no nosso
meio. Die Gegenwart Gottes ist in unserer Mitte.
Fomos ricamente abençoados.
Wir wurden reichlich gesegnet.
Com a sua palavra.
Durch sein Wort.
Ele nos reuniu no seu amor.
Er hat uns in seine Liebe versammelt.
Amen. E quando lemos tais palavras,
und wenn wir diese Worte lesen,
que ele veio salvar os pecadores,
dass er kam, die Sünder zu retten,
através do arrependimento,
durch die Bekehrung,
e que ele nos amou primeiro,
und dass er zuerst uns geliebt hat.
Irmãos, só temos palavras de gratidão.
Wir haben nur Worte des Dankes.
E que a nossa alma louva o Senhor eternamente.
Und dass unsere Seele den Herrn ewig loben soll.
Pela sua graça, misericórdia, pela sua eleição.
Durch seine Gnade, durch seine Treue, durch die Erwählung.
porque fomos elegidos antes da fundação do mundo.
Weil wir erwählt wurde vor der Gründung der Welt.
E agradecemos por cada ministro que o Senhor colocou na sua igreja.
Und wir danken für jeden dienenden Bruder, der in seine Gemeinde gestellt hat.
Porque são uma bênção para o povo de Deus.
Weil sie sind ein Segen für das Volk Gottes.
Que o Senhor conceda força.
Dass der Herr Kraft schenken möge.
Ao nosso amado irmão Frank.
Unseren geliebten Bruder Frank.
E a todos os servos do Senhor.
Und jeden Diener des Herrn.
Amém.
Amém.
Que seja abençoado o povo de Deus.
Dass der Volk Gottes gesegnet sei. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir können, das Einzige, was wir tun können, ist, uns zur Verfügung des Herrn zu stellen. Und vertrauen, dass er alles wohl leitet. Und das können wir sagen. Ich kann nur sagen, dem Herrn hat es gefallen, meinen Bruder heimzunehmen. Dafür hat er mir einen lieben Bruder geschenkt. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass bis heute Menschen erreicht werden. Und es sind Zeugnisse, Menschen, die noch nie von Prophet gehört haben. Sie kommen raus aus Denominationen. Es geschieht das Gleiche bis heute. Die Letzten werden gefunden und wir hören davon. Lobpreis und Ehre sei dem Herrn allein. Und dass er seine Knechte und Diener früh und spät hat, unserem Bruder. Dieses Wort geht weiter und es kommt nicht leer zurück, Brüder und Schwestern. Bitte. Schenkt eure Gebete auch der Sache, wie schon gesagt wurde, dass der Herr wirklich seinen Sieg vollbringen kann, offenbaren kann, zu seiner Ehre und Preis. Das ist alles. Wir sind sehr dankbar. Und dem Herrn sei Lob, Ehre, Ruhm und Anbetung jetzt und in alle Ewigkeit gebracht. Amen.
Amen. Jetzt bitten wir schnell alle, die sich taufen lassen möchten, nach vorne zu kommen und wir singen gemeinsam.
Aleluia, como estou bem, aleluia, aleluia, o Senhor é meu, aleluia, quão bom é estar salvo. Assim, amados, vocês consagraram suas vidas ao Senhor. Qual a idade desse jovem irmão? Já tem filho, já é de idade alta. Sim. Irmão Tigra, então pediremos você hoje que faça o batismo. Onde está nosso irmão Eric Schmidt? Bom, que vocês vão se deixar batizar, fechar o pacto de uma boa consciência com Deus, de fato, com a plena fé em Jesus Cristo, ter morrido com Cristo, para que vocês também possam dizer, também não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Senhor Todo-Poderoso Deus, abençoe o batismo, abençoe toda a multidão comprada pelo teu sangue, abençoe mundialmente, ó Senhor, e nós te agradecemos juntos também por este fim de semana e te agradecemos que a Tua Palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Amado Senhor, eleves tu a tua face sobre todos nós e dá-nos a todos a tua paz, que ninguém possa passar ao largo desse fim de semana, que todos sejam salvos, curados, libertos, que todos sejam abençoados no santo nome de Jesus, e abençoe também os nossos irmãos quando fizerem a viagem ao Brasil. Abençoe todos os irmãos que servem na palavra, todos que passam adiante e repartem o alimento espiritual. Abençoe todos os povos, línguas e nações. A ti, ao único, Deus único, nós falamos obrigado por tudo, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Agora iremos para o batismo. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. O Senhor nos abençoe agora.